Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Halitose, mau hálito, bafo de leão, não me importa o nome. Em 60% das vezes, aquele odor desagradável que sai da boca é provocado pela saburra, uma camada branca que se deposita na língua. Pode ser também problemas dentários, aquele negócio todo, estomacais. Bom, por que que ela gera esse cheiro ruim, não é? Como prevenir a halitose e qual o tratamento? Quem vai responder é o mestre em odontologia e sócio da Arte Odonto, o doutor Tiago Pedrosa. Meu doutor, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Jota. Bom dia, ouvintes da Rádio Folha, tudo bem?
Tudo bem, doutor, graças a Deus. Olha, vamos falar desse negócio. Halitose, mau hálito, bafo de onça e outras coisas ruins. Por que é que isso acontece? Quais são os fatores de risco, doutor?
Jota, veja assim, a maioria, a principal causa do mau hálito, né, ela está principalmente relacionada aos problemas bucais. Dentre decorrente de má higienização bucal, o acúmulo das placas bacterianas nos dentes, a inflamação gengival. E é importante frisar que a gente tem como a principal causa desse odor desagradável a saburra lingual, que é aquela camada branca que fica em cima, depositada em cima da superfície da língua, que ela fica formada por resto de alimento e bactérias. E aquele odor desagradável, ele surge justamente devido ao enxofre que é liberado pelas bactérias, deixando aquele cheiro bem desagradável. Certo, Jota?
Certo. Isso é a chamada. É halitose, mau hálito, não é isso?
Exatamente, halitose, mau hálito. Que ela também pode ser ocasionada, Jota, devido também a alguns tipos de alimentos, né? Aqueles alimentos condimentados como alho, cebola, repolho também podem ocasionar esse cheiro desagradável. Alguns tipos de doenças também podem incitar o mau hálito, né? Pacientes que têm diabetes são mais têm mau hálito. Pacientes que têm sinusite, amidalite, pode ter mau hálito, certo? E tudo isso aí faz com que influa no hálito do paciente.
Agora, doutor, o senhor já falou sobre os fatores de risco, né?
Certo.
Tabagismo é um deles, não é isso?
Exato.
Consumo excessivo de álcool.
Exatamente. Isso, tanto o fumo excessivo como o consumo excessivo de álcool, Jota, estão relacionados, pois eles ajudam a diminuir o fluxo salivar. Tá? O fumo e o álcool, eles diminuem a quantidade de saliva da pessoa. E a saliva, ela tem um fator importantíssimo, é um fator importantíssimo para o controle das bactérias da boca da gente. Porque ela tem um efeito do tampão ali, controlando o pH, e tendo sua função ali, em controlar a flora bacteriana da boca. E a partir do momento que a gente tem a saliva diminuída, aí predispõe o maior número de bactérias e assim fermenta mais aquele resto de alimentos que ficam na boca, certo?
Essa saliva viscosa, o que é isso?
A saliva viscosa, ela pode estar relacionada, Jota, a vários fatores, a pouca salivação do paciente, paciente que tem pouca salivação, ela fica com a boca seca e com o restozinho de saliva viscosa. E pode ser também a saliva que fica formada em cima da língua, que forma essa saburra, tá? Há vários fatores que podem ocasionar esse tipo de saliva viscosa.
O senhor fala também aqui de uso de certos medicamentos. Tem medicamento que provoca isso também?
Tem, sim. Pacientes que fazem usos constantes de antidepressivos, alguns diuréticos, certo? Principalmente os antidepressivos e diuréticos, mais os antidepressivos são que ocasionam mais essa questão do mau hálito, justamente relacionado a ser responsável por diminuir o salivar do paciente. No final das contas, Jota, tudo está mais relacionado à salivação. Tá, com relação a esse tipo de medicação. A medicação, sim, fumo, álcool, tudo que ocasiona a diminuição do fluxo salivar predispõe a um mau hálito.
Certo. Agora, doutor, as medidas preventivas para que a pessoa se livre disso, ou pelo menos melhore, tenha uma melhor qualidade de vida?
Jota, a principal é a higiene bucal adequada, tá? Como a maior parte da litose está se originando dentro da boca, o primeiro passo é ter a reavaliação de sua escovação. Como é que ele está escovando as dentes? Se está utilizando a técnica adequada, tá? Apesar de os dentes ser necessário e fundamental a limpeza adequada, você também deve focar na limpeza da língua. Porque, como eu falei anteriormente, aquela crosta esbranquiçada que fica ali em cima, ela é a principal responsável por esse mau hálito, certo? Por isso que o foco principal deve ser na higienização. Fazer a limpeza da língua com a escova, com o raspador, sempre utilizar o fio dental. E, no final das contas, você pode utilizar um enxágue, que ele vai ter a função aí de ajudar a minimizar. Mas o mais importante aí é a mecânica, a escovação, a utilização do fio dental e a escovação da língua, né? Dos dentes da língua.
Agora, tem... Diz que por exemplo, determinar, ingerir alimentos fibrosos, como cereais e frutas, previne a litose?
Exatamente. É importantíssimo esse tipo de alimentação, a gente ter uma dieta balanceada, né? Rica em alimentos fibrosos, como frutas. Importante também, Jota, a gente utilizar a importância do alto consumo de água, tá? Pelo menos cerca de 2 litros de água por dia, para a gente até manter o fluxo salivar. A importância desses alimentos fibrosos é que eles são alimentos adstringentes. Ele ajuda a higienizar os dentes, tipo a maçã, como outros alimentos fibrosos aí, para ajudar na higienização dos dentes. Ele tem essa importância, sim. Tá?
Agora, o senhor fala aqui para higienizar a língua, a pessoa deve preferir limpadores específicos do que a escova, né? No mercado vende.
Existem os raspadores linguais que você encontra no mercado. Nessas farmácias grandes, nos supermercados grandes, tudo encontra. E o paciente, se ele tiver essa dificuldade em encontrar esse raspador, nada impede ele de ele utilizar a sua própria escova dental, sua escova com a cerda macia, ok? E ele fazer essa higienização, sempre pegando, raspando no movimento de dentro para fora. Não encontrando esse raspador, não impede ele de fazer essa higienização, não, tá? Ele pode fazer com a escova dental.
É um negócio sério. Tem pessoas que têm problemas estomacais, não é? Ele pode higienizar a boca da maneira como bem entender, usar limpadores específicos para a língua, mas quando o camarada vem de dentro do estômago, sai da frente que eu quero passar, né? Aí é outra questão, né?
Em pacientes que sofrem de gastrite, de refluxo, esses pacientes eles têm predisposição. Mas o mais importante de tudo, Jota, é o paciente ter diagnosticado esse mau hálito, ele sempre tem uma boa higienização e ele, vendo que ele tem uma boa higienização e não está conseguindo ter o controle do mau hálito, ele pode procurar um profissional para ele diagnosticar a causa. Para ele ver realmente o que está sendo a causa desse mau hálito. Tá? Porque ela pode ser decorrente desse problema estomacal, um refluxo, uma gastrite, ela pode ser decorrente também de uma sinusite, com excesso de muco na cavidade do seio oral, tá? Que no caso pode sair esse cheiro desagradável pelas vias aéreas, pode ser ocasionado por amidalite, entre outras doenças.
Agora, uma outra coisa que o senhor fala aqui, usar enxaguantes bucais que contenham álcool na composição, não dá.
Não, com relação a enxaguantes bucais com álcool, eles são contraindicados, pois o álcool ele é responsável por descamar a mucosa oral. E a partir do momento que ele está descamando aquela mucosa ali, boa parte dessa mucosa está ali no meio bucal e ela vai fermentar junto com os restos de alimentos e com as bactérias, da flora bacteriana. A contraindicação desses enxaguantes com álcool é justamente devido a isso aí, pois eles descamam a mucosa bucal.
Agora, doutor, veja bem, se nenhuma dessas coisas resolverem o problema, aí a solução é procurar um dentista.
Exatamente, procurar um profissional para ele ver que se ele não está, se ele está higienizando bem, se está fazendo tudo direitinho, a gente vê qual é a causa. assim, como eu tenho ali falado aí, ela pode ser decorrente de outras formas. A gente pode diagnosticar uma doença no paciente, ele pode ser diabético, certo? Ele pode estar com algum outro problema, alguma alteração hormonal também, e assim por diante. Aí a gente aqui faz, procura ver o diagnóstico e encaminhar ele para outro profissional, caso a gente não consiga resolver.
Que a falta de saliva deixa a boca com gosto ruim, não é? E isso é confundido com halitose.
Não, é. Pode-se falar, a falta de saliva da gente deixa a boca seca. E a boca seca da gente, ela fica mais... a boca com pouca saliva, ela fica com, pode-se dizer assim, com mais bactéria. Porque é a saliva que controla a flora bacteriana na boca. A partir do momento que a gente está com pouca saliva, ocorre o aumento do número de bactérias, do número de fungos, e isso daí automaticamente aumenta também a questão da decomposição de alimentos, né? Os resíduos que ficam ali na língua, que é tudo isso aí que ocasiona esse odor desagradável.
Tá? Bom, então, nesse caso, o tratamento pode depender da necessidade de procurar outro profissional, não é verdade? Para poder investigar a chamada gênese do problema.
Pode sim. Pode sim. A partir do momento que a gente vê que fizemos tudo do nosso alcance, a higienização, está fazendo tudo aquilo que a gente falou anteriormente, né? Pode ser, como você falou, o gastrite, o refluxo. A gente vendo que, no caso, ele está tendo esse problema, porque muitas vezes o paciente já chega aqui e sente que ele tem um problema, que ele tem um sofre de gastrite, que ele tem refluxo. Isso aí já ajuda a gente, os profissionais aqui, a poder diagnosticar a causa. Aí, nesse caso, a gente tem que tratar a origem do problema, que no caso seria gastrite e refluxo. Aí, nesse caso, ainda nós encaminhamos ele para o médico dele, para o gastro, para ter esse controle.
Bom, afora isso, a pessoa não deve... Quantas vezes por ano a pessoa deve procurar um dentista, doutor?
Jota, a gente parte do princípio que ele deve vir uma vez de 6 em 6 meses, 2 vezes ao ano, tá? Mas eu costumo dizer que cada caso é um caso. Há pacientes que precisam vir mais. E pacientes que, por mais que ele venha de 6 em 6 meses, a gente vê que ele precisa ter um acompanhamento de perto. Os pacientes que têm problemas de inflamações gengivais, que a gente fala, chama de periodontais, tá? Esses pacientes, eles precisam vir num período mais curto. A gente parte do princípio que está tudo ok, a gente tem o controle, 6 em 6 meses.
E agora, durante a noite, uma boa limpeza da boca, dos dentes, antes de dormir, dá conta do recado em algumas situações, não é isso, doutor?
Eu posso dizer, Jota, que o principal momento de higienização, mais importante, é justamente aquele momento antes de dormir, porque durante a noite é o período que o fluxo salivar da gente diminui. E aí é importante você ter feito aquela higienização de maneira correta para poder justamente remover todos os resíduos, resto de alimentos, carboidratos, tudo que ficou durante o dia. Tá? A noite é o momento que eu posso dizer que é mais importante, sim, para fazer essa higienização. Aquele momento que você chega em casa, está mais tranquilo, tudo, aí aproveita, faz aquela escovação bem legal, faz o uso do fio dental, escova a língua. Pronto. Depois que você chegou em casa, jantou, não vai fazer mais refeição nenhuma, faz a sua higienização bucal e está tudo ok.
Agora, veja bem, isso para reforçar a higiene bucal, eu estou lendo aqui que a pessoa pode fazer gargarejos e bochechos vigorosos com água morna, que ajudam a diminuir o cálcio, é verdade?
Vamos lá, vamos primeiramente, Jota, dizer o que é o cásio, tá? O cásio é aquelas bolinhas que de vez em quando saem da garganta da gente, tá? Aquelas bolinhas branco-salhas que ficam lá atrás, que elas, a origem dela, que no caso, nas amígdalas da gente, há pequenas reentrâncias, umas cristas que a gente chama. E nessas reentrâncias ficam resíduos de alimento, e justamente nesses resíduos é onde se acumulam as bactérias, e elas se calcificam um pouco. Tá? Aí o cálcio nada mais é do que o resto de alimento junto com bactérias que se acumulam lá atrás, na amígdala. O gargarejo é importante, porque de maneira como nós fazemos o gargarejo, ele ajuda a estimular as amígdalas e expulsar esse cálcio. Certo? O gargarejo por si só, ele ajuda justamente devido a isso daí, a expulsar o cálcio.
Então eu quero agradecer. Pois não, diga, doutor.
Mas o mais importante de tudo, como a gente vê a origem, que é sempre restos de alimentos, resíduos, é a higienização. Sempre higienizar bem.
Certo. Então tá bom. Eu quero agradecer ao doutor Tiago Pedrosa, mestre em odontologia e sócio da Arte Odonto, a gentileza de participar do programa, nos falando de um assunto muito delicado, que é o combate à halitose, ao mau hálito, ao bafo, seja lá o que danado for. Muito obrigado, meu doutor. Bom fim de semana para o senhor.
Senhor também. Tudo bom, Jota. Obrigado.
De nada, meu velho.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.